Exatamente, Luciana, pelos dados da SOS Mata Atlântica, né, junto com o INPE, que monitoram isso já há vários anos, né, a boa notícia é que, né, no período aí de 2014, né, pelos dados, o Paraná reduziu em 57%, né, a área que vinha, né, em comparação ao ano anterior. Então, acho que isso é um resultado bastante interessante, né, todos ficaram muito felizes e acho que vai aí um reconhecimento e um parabéns aí a toda a população paranaense por esse resultado, né?
Esse resultado foi conseguido com que medidas?
Olha, eu entendo assim que, primeiro, eu acho que é o grau de consciência já da população, né, que tem que preservar esse pouco, né, que ficou de Mata Atlântica no estado, né, e não é só no estado, em todo o país. O estado até tem, proporcionalmente, até tem números maiores ainda, né? Segundo, acho que um rigor maior aí nos licenciamentos ambientais, né? E, enfim, um sistema de monitoramento, as tecnologias cada vez vão melhorando mais, né? Embora ainda existe, né, esse desmatamento, parte dele, a gente está tentando depurar isso mais para saber o quanto disso é ilegal e o quanto disso é autorizado, porque a legislação prevê, logicamente, autorizações, né, para determinadas finalidades ainda de supressão vegetal. Mas a nossa intenção, fazendo um bom raio-x disso, é que tenhamos aí como meta para os próximos anos, desde já, um desmatamento, pelo menos aquilo que é ilegal, né, próximo de zero ou zero, né? O nosso desejo, pelo menos, do ilegal é zero. Então já aproveito para fazer um apelo a toda a população que vamos manter a floresta em pé e o que resta, né, e todo esforço da coletividade tem que ser feito nesse sentido, inclusive dos municípios paranaenses que estão nos ajudando na gestão ambiental. Vários municípios hoje estão começando a trabalhar com licenciamento e fiscalização ambiental também, baseado na Lei Complementar 140, que autoriza os municípios a trabalharem também na gestão ambiental no que diz respeito ao licenciamento e fiscalização. Hoje no Paraná já são 15 municípios que nós estamos num processo de descentralização, e aí reforça bastante o time, né, além dos órgãos estaduais como o IAP, por exemplo, outros agora órgãos aí ligados aos municípios começam a trabalhar na questão ambiental, né, formando seus conselhos municipais de meio ambiente, sua fiscalização, enfim, e é bastante interessante que o município está ali muito próximo, né, da população. Então acho que toda essa frente de trabalho. Por outro lado, também acho que o empresariado, o próprio agricultor, cada vez mais se conscientiza e age em prol da natureza, não só no que diz respeito à questão da supressão vegetal, né, das florestas, mas também no uso da água, né, usando novas tecnologias como reuso, tratamento, cada vez usar menos água. Enfim, acho que estamos caminhando para aquilo que tanto se fala aí, num uso sustentável dos recursos naturais ou um desenvolvimento sustentável, né? Acho que tem que praticar, né? E nesse sentido que ontem também a gente aproveita para anunciar aqui as medidas, os decretos assinados pelo governador, foram 3 decretos importantes aí no ponto de vista aí de incentivos econômicos, né? Ou instrumentos econômicos aí voltados à conservação da natureza.
Que decretos foram esses?
Ontem o governador assinou 3 decretos, 2 deles, um já é uma ampliação desse mestre ecológico que existe no Paraná. O Paraná foi o pioneiro, né, o primeiro estado a implantar isso há muitos anos já, e ontem o governador assinou um decreto ampliando os municípios que têm o benefício aí do ICMS ecológico, né, ou seja, a repartição de parte do ICMS, ou seja, essa parte, né, do que diz respeito à proteção dos mananciais. Então nós estamos ampliando as áreas, os municípios que receberão essa fatia maior aí do ICMS. E outra medida foi também a regulamentação da lei que criou o pagamento por serviços ambientais no Paraná, também pioneiro nessa medida. E esse decreto, ele detalha como que o PSA, o pagamento por serviços ambientais, vai ser operacionalizado no Paraná. Então isso é importante, um diz respeito aos municípios, outro diretamente aos proprietários de terra que conservam nascentes em suas propriedades. E uma terceira medida assinada por ele, pelo governador ontem, Luciana, e todos os ouvintes, foi a criação também de um projeto de revitalização do Rio Iguaçu, né, das bacias mais importantes, ou a mais importante do Paraná, né, a bacia do Rio Iguaçu, vive em torno de 40% da população paranaense, né, as nascentes do rio aqui na região metropolitana de Curitiba estão com bastante problemas, isso a gente tem que ser bastante transparente em falar e afirmar, e o projeto visa exatamente a reversão dessa situação com várias frentes de trabalho, aí, principalmente no que diz a reverter esse quadro de poluição no rio e também de recuperação das matas ciliares ao longo do seu leito. Então são medidas importantes, bastante voltadas à preservação da natureza, dos ecossistemas, mas com foco, pelo menos as medidas de ontem, com foco na manutenção das águas do Paraná aí, em quantidade e qualidade, em benefício, logicamente, à população paranaense, né, a garantia aí de segurança hídrica para a população, mas também, lógico, aos ecossistemas que, sem água, né, não sobrevive, né? Então, a água depende dos ecossistemas, o ecossistema das águas, ou seja, é uma interdependência dos dois e que temos que ter medidas bastante concretas e entendemos que boas medidas foram tomadas ontem.
Secretário, como funciona o ICMS ecológico? Como será essa ampliação do benefício?
Na verdade, como que ele funciona? Uma parcela do retorno aos municípios do ICMS, ele é retido e é distribuído por um critério ambiental, né? Então, parte disso é para municípios, dessa parte que é retida, em torno de 200 milhões, é repassado aos municípios que têm unidades de conservação dentro do seu território, e uma outra parte é passado para os municípios que têm mananciais, que conservam mananciais em seus territórios. Né? Nós vamos passar agora para 86 municípios, né, com a ampliação por esse decreto de ontem de mais 4 municípios, e aumentar a área de outros 5. Então nós estamos chegando aí a 75 mil hectares de mananciais protegidos, e os municípios, eles recebem um diferencial por isso, que é um bom recurso por ano, por ter esses mananciais dentro de suas áreas, por conservar esses mananciais, ou seja, um incentivo econômico, né, ou seja, ele recebe a mais a fatia do ICMS que é retornado aos municípios, por este critério eles recebem um tanto a mais. Então, aí é mais dinheiro para aplicar na conservação e nas necessidades gerais dos habitantes aí de cada município desses.
Só para encerrar, né, o senhor falou aí sobre o licenciamento ambiental, que agora está descentralizado, né, em 15 municípios já estão fazendo esse licenciamento ambiental. A gente sabe que uma das grandes reclamações aí dos municípios era a demora em algumas licenças, já que o IAP tem uma equipe assim, reduzida para atender todo mundo. Mas que mecanismos de controle desses municípios existem para que os interesses políticos e econômicos não se sobressaiam?
Então, a Lei 140, ela já autoriza, né? Mas o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o SEMA, ele estabeleceu alguns critérios para que possa ser feita essa descentralização. E são critérios bastante interessantes, porque o município, ele tem que provar que tem equipe técnica capaz, né? Ele tem que criar um Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Até para ter acompanhamento, controle, enfim, o controle social que a gente chama, né, sobre esses atos dos municípios, e, enfim, tem mais alguns, mas esses são os principais, e aí é um sistema também para operar tudo isso, e capacitação. Então, o que o IAP fez, o IAP, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, o que foi feito? Foi implementado um sistema estadual de licenciamento e é oferecido aos municípios o uso desse sistema, além de capacitar os funcionários, né? Então, pelo uso do sistema e por meio do sistema e também dos conselhos aí municipais e o próprio conselho estadual, se tem um acompanhamento de tudo que é feito, né? Além dos treinamentos que estão sendo oferecidos. E, lógico, que garantia total não é possível, é desejado, mas não se tem. mas com essas medidas nós acreditamos que poderá ser feito sim a descentralização e feito um trabalho dado mais agilidade, né, àqueles que precisam do licenciamento ambiental, as empresas, os proprietários, enfim, o cidadão em geral, e com qualidade, né, qualidade e segurança. Né, e aí tem que ser feito um bom monitoramento, né, de tudo isso, inclusive um acompanhamento pela sociedade aí, por meio dos conselhos e outros mecanismos. Né, acho que isso é bastante importante sempre, a transparência e o controle social.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Ok, eu que agradeço aí a oportunidade, estamos à disposição sempre para falar contigo aí, com toda a população aí de Maringá e região, e aproveito aí para desejar boas comemorações em relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente e um bom fim de semana a todos.